como a vida realmente é para ser vivida, né?
Ô, Hélio, tem outra. É porque assim, o tempo, eu tô buscando você o máximo. É claro que quando puder, Thiago lhe puxa de novo, mas é assim, você também teve uma parceria aí com Arlindo Cruz com música. Conta um pouquinho pra gente, com aquela sumidade do samba que foi o Arlindo Cruz, um grande
Nossa,
que é o
aquilo
Arlindo
foi.
Cruz. E você também teve uma parceria com ele. Conta pra gente isso.
Presente que o destino me deu, cara, foi a amizade de Arlindo Cruz, uma amizade muito muito rica, muito gostosa, sabe? A gente passou, foi um tempo, foi curto, né? Infelizmente, um tempo muito curto, mas muito intenso. As nossas famílias se uniram, sabe? A gente passou a frequentar, ele veio aqui em casa, eu fui na casa dele algumas vezes, vi os filhos dele crescerem, me tornei muito amigo da Babi, sua atual viúva, né? Enfim, sabe? E o Arlindo Cruz, eu conheci o Arlindo Cruz através do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho foi gravar um disco num estúdio aqui em Copacabana, e aí eu fui lá acompanhar um dia da gravação dele. Chego lá e encontro o Arlindo Cruz. E aí eu falo para ele que o meu sonho era um dia poder fazer uma música com ele. E aí ele falou: não, vamos marcar isso, é só você ir lá em casa tal. Então, combinei com outro amigo meu, o Muxebab, que foi o produtor musical do Cacete Planeta durante os 10, 15 anos, e um grande amigo, padrinho do meu filho aqui e tudo. Então eu falei com ele assim, falei: Mu, vamos lá na casa do Arlindo pra gente fazer música tal, né? Aí eu já levei algumas letras que eu tinha aqui no meu caderno. O Muxebab foi junto comigo e tal. A gente chegou lá e a gente conseguiu fazer uma música pro disco dele. A música chama-se Citações, o álbum Batuques e Romances está lá. Inclusive, a gente divide a faixa com uma música do Ney Lopes, né? Enfim, uma coisa que me deu dá um orgulho tremendo. Mas, além disso, a gente fez a trilha que lançava as novas atrações da TV Globo, que era o Samba da Globalização. O samba que a gente apresentava os novos programas e colocava, inseria o título dos programas no, na letra, né? E ia apresentando através de um clipe para o público o que que vinha naquele ano. A gente fez durante 6 temporadas da Globo, a gente apresentou a programação através dessa nossa obra, né? Mais uma produção que era eu, Muxebab e Arlindo Cruz, sabe? E aí teve também uma outra música, que o Renato Milagres, que o sobrinho do Zeca Pagodinho gravou, né? Que é o Ernesto Galhardo, o cara que é a história de um sujeito que ele queria muito fazer um samba. Mas o que acontece? A mulher dele era uma mulher muito prestativa, muito bacana, tal, mas ele só conseguiria fazer um samba se ele fosse corneado. Então ele pediu, pelo amor de Deus, para a mulher dele meter-lhe um chifre para ele ter inspiração, né? Entendeu? Eu acho que ele se baseou mais ou menos no, na obra da música sertaneja, né? Que é baseada basicamente em cornitude, né?
Então, no dicionário de corno, você tem um corno musical também, né? Que precisa para produzir, né? Então, não é.
Muito importante, é muito.
Então, não levou um corno, foi uma inspiração para produzir apenas, não era. Não pode nem ser considerado um caso extraconjugal.
Com certeza.
Mas, Hélio, e agora, como é que está a sua agenda aqui para os próximos dias? Onde é que.
Olha, nos próximos, essa semana, quinta-feira, eu estarei aqui no Rio, no, na Casa da Comédia Carioca, que é um comedy club em Ipanema, apresentando o meu show. Sexta-feira viajo para São Paulo. E aí, sexta, estarei um show em São José dos Campos, no Teatro Colinas. No sábado, estarei fazendo um show no Clube Barbixas, que é em São Paulo mesmo, na rua Augusta. Aí, semana que vem, eu estarei, na quarta-feira, eu vou estar numa feira literária na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Quinta-feira, deixa eu até ver aqui, eu fico perdido até. Você me pegou aqui, ó. Aí na quinta-feira eu vou fazer um show no Teatro Miguel Falabella, que é aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, tá? E aí na outra semana estarei farei de novo um show em Ipanema, na quinta-feira. Na sexta-feira vou a Juiz de Fora e depois tem uma... Depois tem um show em Ubá, dia 31. Aí depois tem show em Mogi das Cruzes. Tem, cara, mas Brasil inteiro aí.
A gente tá, talvez aí por isso que demora 2 anos para chegar em Salvador. Ou
quando roda o Brasil inteiro, você...
Exatamente. Eu só... Aí essa programação vai ficar intensa até o dia 11 de junho, onde eu paro tudo para acompanhar a Copa do Mundo. Por falar nisso, ô Paulo, você que é comentarista de futebol, eu tenho uma curiosidade aí. Na sua opinião, o Neymar deve ou não deve ir para a seleção, hein? Deve ou não deve ser convocado?
Deve ser convocado.
Perfeito. Estamos de acordo. Estamos de acordo.
Mas você acredita que será convocado? Agora é a segunda pergunta. É.
Não, há uma pressão muito forte dos patrocinadores. Eu falei estritamente para o futebol. O Brasil carece de algum jogador que tenha algum tipo de carisma no sentido da objetividade de querer vencer alguma coisa. Neymar pode não estar 100% fisicamente, mas ele ainda traz isso ainda. Ainda tem esse sangue correndo nas veias pelo futebol. E a gente precisa disso na Copa do Mundo. A gente sempre teve um jogador em todas as nossas seleções que, né, que tinha prazer em vestir a amarelinha, não só por ele, mas também na vontade de jogar. O futebol, Della Penha, é algo que tem que estar no coração. E Neymar ainda traz isso.
Concordo com você, concordo.
Você queria Hélio?
Colegas... Fala.
Você queria ele no Botafogo?
Porra!
Pode tirar do Santos lá e botar no Botafogo, você tá aceitando.
Bom, se ele gostar de jogar sem receber.
Bom, pra ele não faria muita falta, não, né? Mas.
Pois é, exatamente.
Pode ser uma opção, né? Quem sabe aí se.
Ele pratica essa religião, não.
Eu vou pedir pro Testor, eu chamo aqui o John Testor de Testor. Eu vou pedir pro Testor, ô Testor, pelo amor de Deus. Volta 2024.
O João Textor está se revelando um tremendo garganta. Ele sabe o que acontece? Ele veio para o Brasil, ele acabou adquirindo a nossa cultura. Então a primeira coisa que ele começou a aprender é pegar dinheiro com agiota, sabe? Tirar cartão. Ele tirou um cartão na Casa de Bahia para pagar o cartão da Ricardo Eletro. Ele está uma loucura total.
A brasileirou mesmo, né? Ficou enturmado. Mas, Hélio, queria agradecer muito esse momento aí, tá? Dizer que o Voz do Saber está de portas abertas. Espero que na próxima temporada a gente consiga, tá? Você consiga chegar em Salvador um pouco mais cedo, com mais tempo, vir aqui pessoalmente.
Quero fazer isso. Tem uma série de coisas que eu quero revisitar. A casa de Jorge Amado com Zélia Gattai ali no Rio Vermelho, a casa maravilhosa. Agora também tem a Casa Divina, né, do Vinícius de Moraes também. Não conheço, quero conhecer. O Museu da Música também, que todo mundo fala que é espetacular. Enfim, e ficar um pouco de bobeira ali, circular, apreciar a paisagem, né? Enfim, Salvador é uma cidade... Quando nos anos 80, rapaz, eu passei muitos carnavais aí em Salvador. Eu ia para Salvador e me perdi aí nas ruas, dormia em residência universitária, eu dormi muito na residência universitária de Vitória da Conquista, ali perto do Pelourinho, né?
Sim, sim.
E, claro. Engraçado, né, que ele fala assim, eu me lembrei de Luiz Melodia, né? Luiz Melodia era meio louco. Aí ele ia para os Brasis e diversos. Mas ele chegou aqui em Salvador e ele fez fazer um show aqui em Salvador e resolveu ficar aqui, lá na Vila dos Pescadores, na Boca do Rio. Morou 2 anos aqui, indo pra praia com Melodia.
Era só um show, né, Paulo?
Era só um show.
É, mas é isso, velho. Eles querem ir no Salvador, mas você tem que vir um pouquinho, porque Salvador sente falta, né? Esse negócio de vir aqui. Você tá que nem a Bienal do Livro vem de 2 anos, a L. de La Penha também de 2 anos. Né? Tá...
Vamos abreviar essa volta.
E aí aqui, ó, você vê que não foi só no aeroporto. Eu tô aqui, nosso Jorginho aqui, ó, Jorge Cordeiro, me traz aqui uma pergunta, mas essa pergunta, Jorge, não é pro Hélio. Jorge, querendo saber o que você achou das últimas pesquisas para o governo do estado. Isso é para Semineto, pô. Ele fica assistindo a gente. Ele fica assistindo só na tela, rapaz.
Eu disse para você, Thiago. Falei que eu tô sendo confundido com a Semineto.
Tô vendo aqui na prática agora. Jorge, me dá um papel aqui. Eu vou ler. Pergunta a ele qual a opinião das últimas pesquisas para governador, né? Até porque pode traumatizar, Jorge. Nas últimas é o Eda Lapinha, Jorge. Já que você é o ex-prefeito, né? Com certeza, deixa uma... Uma noite de terça-feira, parecendo que é uma sexta, mais descontraída, né, com muito humor. E dizer que estamos de portas abertas. Querendo é só passar um zap, dizendo, Thiago, é hoje, e a gente abre aqui essa
agenda. Obrigado. Quero mandar um abraço aí para os ouvintes da Rádio Cardeal e aguardando vocês. Sigam-me nas redes sociais, @Lapena no Instagram, Lapena Oficial no YouTube também no L. de La Penha, se não me engano, no YouTube, no Facebook, estou lá também, La Penha, no TikTok, enfim. Só não estou lendo no OnlyFans. Fora isso...
Qualquer outra rede te acha, né? E assim, gente, para quem está acompanhando a gente no carro, voltando para casa, não pôde anotar, não tem nada não. Chegou em casa, entra no YouTube da Cardeal FM, durante toda a entrevista no Rodapé, tá lá o Instagram do L. de La Penha, que é La Penha. É apenas isso, La Penha, né? Então é fácil, tá na dúvida, entra lá, comenta, tá? E segue o Hélio aí, até para saber quando ele retorna em Salvador. Ou quem sabe, vocês estão viajando, estão de férias e acaba coincidindo aí. Priscila Santana, que tá aqui aplaudindo no,